Senhores deputados, temos uma agenda longa, não sei se complexa, admito que possa ser significativamente simplificada, mas de qualquer modo teremos a abordar, bom, vamos tratar, nos outros tratemos de tudo o que, toda a criatividade, quando lá chegarmos, mas para isso é necessário que sejamos eficazes nos 17 pontos antes dos outros. Bom, vamos começar desde já. Ponto 2 aplica-se, enfim, a praxe da Comissão, não vejo nenhuma observação ao mérito da ata 192, portanto presumo que a mesma tem a qualidade habitual e reconhecida e está aprovada. Ponto 3º, Lei de Finanças Regionais. Senhor Deputado João Almeida, sobre este ponto?
Sobre este ponto, exatamente.
Tem a palavra.
Eu acho que, sinceramente, e era isso que propunha, não é o exercício de um direito regimental que já não pode ser exercido, mas sendo as horas que são, tendo o guião, a dimensão que tem, sendo uma matéria com a relevância que tem, uma lei de finanças regionais, eu penso que não é avisado nós fazermos esse processo, ou começarmos esse processo de especialidade neste momento. Corremos o risco de não o conseguir terminar, inviabilizamos o resto da ordem de trabalhos e provavelmente não faríamos um debate na especialidade com a dignidade que este tipo de iniciativa legislativa merece.
Bom, Sr. Deputado, havendo sobre esta matéria, então tem a palavra, Sr. Deputado Honório Novo. Ouvirei todos aqueles que se quiserem pronunciar no obrigatório antes de dizer algo.
Que nós teremos, naturalmente, pode ser resolvido no contexto do debate proposto pelo deputado João Almeida. Mas a verdade é que há várias normas desta proposta de lei que remetem para a Lei das Finanças Locais, numa versão que não está ainda aprovada neste Parlamento. Já disse isso há um mês e meio atrás, talvez, continuo a dizê-lo, ou o Governo e a maioria propõem, enfim, alterações sobre a hora que dispensem esta remissão, ou então estaremos num beco sem saída.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, reforçando as palavras do deputado Honório Novo, dizer que, pelo menos a percepção com que eu fiquei deste debate em momentos anteriores, é que tinha existido um consenso em que se esperaria pela promulgação da Lei das Finanças Locais para se poder dar depois o passo seguinte nos nossos trabalhos. Foi essa a percepção com que eu fiquei, e que até me parece bastante avisada, por isso estou em totalmente de acordo com ela. Não dependente de adiamentos, mas sim do que é uma tramitação legal que tem de existir para que a letra desta lei seja factual, porque senão estará a fazer remissões para a lei que não existe.
Bom, senhores deputados, a matéria está identificada. A única referência expressa para a Lei de Finanças Locais é o número 3 do artigo 66. 3 do artigo 66 da proposta de lei. E, portanto, enfim, os senhores deputados, todos nós, caso iniciássemos o debate de especialidade, quando chegássemos ao artigo 66, número 3, assumiríamos as nossas responsabilidades sobre a melhor forma de tratar essa questão. Eu não desconheço a correlação que, em parte, existe entre as duas leis, que, aliás, o Governo fez, assumiu essa correlação, quer no debate de encerramento, no encerramento do debate sobre o Orçamento de Estado para 2013, em que foi anunciada a apresentação para breve destas iniciativas legislativas, quer na opção do Governo, que entendeu que elas deviam ser discutidas em conjunto. Como se recorda, o debate na generalidade foi feito com uma grelha conjunta para as duas iniciativas. Dado que elas estão atribuídas a comissões diferentes, por razões que todos compreendemos, bom, aquilo que eu tenho feito é regularmente perguntar ao meu colega que presida a comissão competente, a Comissão de Poder Local, como é que estão os trabalhos. Os trabalhos, neste momento, têm uma complexidade adicional que resulta da declaração de inconstitucionalidade da lei que regula as comunidades intermunicipais, que não sendo estritamente uma lei em matéria financeira, é uma lei de organização administrativa e de regulação de competências entre vários tipos de autarquias locais, tem depois incidência, face às competências próprias dessa CIM, tem efeitos indiretos na lei de finanças locais que pressupunha a vigência dessa lei. Bom, nós temos aqui uma questão que é esta, que não devemos deixar de enfrentá-la. Esta lei foi aprovada na Generalidade no dia 15 de Fevereiro e desde então baixou esta comissão. Portanto, nós já ultrapassamos largamente o prazo normal de conclusão dos trabalhos de especialidade. Bom, se assumidamente entendemos que devemos condicionar a discussão desta matéria à tramitação da Lei de Finanças Locais, eu darei conhecimento disso à Sra. Presidente. E entretanto, não agendarei esta matéria e farei os contactos necessários com o meu colega que presida a comissão competente. Bom, se não, continuarei a agendar em todas as reuniões ordinárias, e os senhores deputados, os grupos parlamentares, irão fazendo a avaliação jurídica e política que entenderem conveniente. Era sobre esta dupla opção que eu pedia para saber como devo conduzir o meu mandato, que eu gostaria de ouvir. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Senhor Presidente, esta lei tem impactos orçamentais e, portanto, nós tivemos desde o início este espaço todo de manobra no sentido de o seu real efeito só ocorrer para 2014, nomeadamente com o Orçamento de Estado para o próximo ano. E, portanto, daí todo o tempo do mundo, podemos dizer assim, de discussão, para a apresentação de propostas, os próprios partidos da maioria proporem o seu adiamento em termos de votações, etc., com este calendário dilatado que é o seu efeito prático só se refletir no Orçamento para 2014. E daí a intenção de fazer votar a lei antes da interrupção para férias, antes da interrupção dos trabalhos, visto que se ocorrer só a votação em setembro, ou estamos a condicionar o Sr. Presidente da República nos efeitos de promulgação, ou então o orçamento entraria com base a uma lei que ainda não estava efetivamente em vigor. Já sabemos, isso não era caso único, já aconteceu no passado, mas que isso também não é, vamos dizer assim, muito curial. Daí, Sr. Presidente, eu sugeria que se mantivesse para a próxima semana e aí tomaríamos uma decisão definitiva sobre o caso, nomeadamente considerando este impacto nas finanças locais.
Muito bem, então eu entendo o debate travado no sentido que eu manterei os contactos informais normais com o colega da Comissão de Poder Local, tentando perceber quais os desenvolvimentos que aí se verificam, dada a correlação entre as duas leis, e esta iniciativa será agendada, como tem vindo a ser, aliás, nas últimas semanas, será agendada para a próxima semana. Por hoje está adiado o debate de especialidade. Podemos passar ao ponto 4. Senhora Deputada Isabel Santos.
Se me é permitido, não querendo entrar aqui numa longa lista de prorrogações de prazos e adiamentos, apesar do trabalho de casa estar feito, foram apresentadas propostas por parte do Partido Socialista, por parte de todos os grupos parlamentares, mas penso que o adiantado da hora e as condições políticas que atravessamos aconselham a que a discussão da especialidade passe para uma outra data.
Bom, sem pôr em causa a pertinência das duas razões invocadas, é um direito regimental e, portanto, está automaticamente adiada. Faremos na próxima sessão o agendamento e a discussão na especialidade. O ponto que seguinte, há também um pedido que, aliás, foi circulado pelos coordenadores do PSD, trata-se da votação na especialidade de um projeto de lei do Partido Socialista, aprovado recentemente, projeto de lei 429-12, a matéria foi de facto inicialmente cometida à Comissão de Economia, olhando para a sua, substância, são questões de fiscalidade, basicamente, que estão em causa, o que levou à sua, a um pedido de reanálise e redistribuição, à Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, quanto ao adiamento, ele é um direito regimental e, portanto, está automaticamente concedido, mas o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, que subscreveu o pedido do PSD, levantava uma outra questão, e essa, enfim, depende de consenso, é que no fundo fosse reaberto o período de apresentação de propostas. Há acordo de todos para que podemos fixar, nós teremos uma reunião ordinária na próxima quarta-feira, em princípio até segunda-feira ao fim do dia, um novo prazo de apresentação de propostas, segunda-feira às 18 horas, relativamente ao projeto do Partido Socialista. Então, está adiado com esta reabertura do prazo para a apresentação de propostas na especialidade. Passamos ao ponto 6, trata-se de um parecer sobre a proposta de lei 153-12, que regula a duração de período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Esta proposta está agendada para debate em plenário amanhã. É relator o Sr. Deputado Carlos Silva de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Hoje esta proposta de lei, 153-12, que está de facto agendada para a apreciação na generalidade, vem alterar, portanto, o período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, passando para, em termos diários, por 8 horas por dia e 40 horas por semana. Foram emitidos diversos pareceres, aliás, bastantes, e a fundamentação da presente proposta de lei baseia-se, por um lado, em ir buscar, portanto, e segundo vem na exposição dos motivos, o maior grau de justiça e equidade entre os cidadãos, designando isto como um imperativo constitucional, na ideia de Estado de Direito, e também tem em vista, portanto, uma igualdade, a persecução de um princípio da igualdade, com uma maior convergência entre os trabalhadores do setor público e do setor privado, também tendo como objetivo ganhos na prestação dos serviços públicos. Aliás, justifica dizendo que também se vai corrigir, fazendo esta fixação geral, também se vai corrigir diversos regimes que existem de trabalho, em que se existem situações de desigualdade, designadamente no mesmo posto de trabalho, no mesmo local de trabalho, com regimes diferentes. E, portanto, isto irá alcançar esse hidrato da igualdade e, por outro lado, como já referi, um maior também primado da igualdade entre o setor público e o setor privado e também buscando uma maior, porque vai corresponder a este trabalho também em termos genéricos, um maior período de atendimento diário e semanal, o que irá beneficiar os serviços públicos e a população em geral. Refere-se o princípio basilar disto como um princípio da boa administração, em que vai em busca de outros princípios, como o princípio da persecução do interesse público e o princípio da boa gestão dos recursos humanos. E que também se invoca que não colide com o princípio da proteção da confiança. Excluem-se deste regime geral os magistrados que tenham que exercer cargos superiores da administração que só possam ser providos por eles. A mesma solução eles adotam também para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para o Gabinete Nacional de Segurança. Aumenta-se também aqui os tempos mínimos de permanência nos postos dos militares das Forças Armadas para efeito de promoção e também aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército se estabelece um regime de exceção que irá também ser objeto de diploma próprio nestas matérias. Também se estabelece, por outro lado, nos casos das carreiras não revistas que tenham que fazer estágios, que se mantém o direito à opção pela remuneração base da carreira ou categoria de origem. Portanto, esta proposta de lei, por outro lado, vai também alterar uma série de legislação, que vem referida e muito bem na própria legislação. Depois, os pareceres, e que foram bastantes, são fundamentalmente pareceres desfavoráveis em relação a isto. Invocam razões quer de caráter material, de caráter legal e também de caráter constitucional. Invocam-se vários fundamentos, desde a questão de questões do caráter remuneratório ou do congelamento da produção das carreiras, que isto redunda no facto de uma desvalorização do próprio trabalho e em reduções salariais, porque, no fundo, fazer um aumento sem haver uma correspondência da remuneração, nesse aumento, há uma verificação de uma redução da remuneração. Depois também, como a lei vai num sentido bastante genérico, também se argumenta que existe uma violação do princípio da igualdade, porque situações diferentes deverão ter um tratamento diferente face a esse princípio. Na doutrina também, que também se invoca nestes pareceres, invoca-se o direito ao repouso, o direito ao limite máximo de jornada de trabalho, o direito ao descanso semanal, e atribui-se-lhe também uma analogia com a questão dos direitos, dos princípios constitucionais, dos direitos, liberdades e garantias. Vai-se também buscar questões estatísticas, em contraponto às invocadas pelo Governo, em que se vai-se buscar o estatístico do Banco de Portugal, em que se diz que invoca-se que, afinal de contas, na própria setor privado não existe tendencialmente este volume de horas, mas sim a média será de 39,1 horas e na União Europeia será de 37,4 horas. Portanto, depois, em termos legais, o Conselho Superior da Magistratura vem invocar que as alterações não colidem com a sua função de soberania, não obstante, não, com questões de atendimento, não descortinar aquilo que se passa e sucede com os funcionários judiciais, que têm, para além do mais, que dar despacho e dar cumprimento aos despachos judiciais. E também invocam que, não sendo isso um impedimento constitucional, mas que, por boas técnicas jurídicas, não devia haver uma mistura entre poderes constitucionalmente consagrados e questões de funcionalidade, em que se coloca no mesmo saco, digamos, outras entidades, como a Comissão de Proteção Civil, etc. Portanto, fundamentalmente, temos aqui em contraponto, temos uma também dentro dos vários parceiros, temos uma proposta de alteração do Sindicato dos Enfermeiros, que propõe a alteração ao artigo 2 desta proposta, que diz que vem também criar aqui um regime, na proposta feita, um regime de exceção pronto, em relação a eles próprios, e que tem a ver com uma legislação que é 248/2009, que se manteria em vigor. O artigo 28 do Decreto-Lei 248/2009, que por sua vez também remete para a legislação do 427/91, que tem a ver com as próprias carreiras profissionais e que tem a ver com a avaliação do desempenho, o regime do trabalho e condições da sua prestação e os incentivos e bonificações. Portanto, temos aqui um confronto de opiniões entre os parceiros, os vários parceiros, e aquilo que são as justificações preambulares do decreto-lei, da proposta de decreto-lei. Eu não emito parecer, não dou a minha opinião sobre a matéria, reservo para depois, e, portanto, a proposta de conclusão é que portanto, está em condições de ir a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o relator, dizer que farei agora uma intervenção sobre este ponto e sobre o parecer seguinte também, da deputada Isabel Santos, e as referências serão similares. Nada contra, nada a apontar ao trabalho dos relatores, não irei fazer nenhuma proposta de alteração aos pareceres, mas é um voto político aquilo que iremos fazer. A matéria sobre a qual versa este parecer e o parecer seguinte, para nós é de imensa gravidade e por isso votaremos contra pelo peso político que essa matéria encerra. Nada tem a ver com o trabalho dos seus relatores, mas sim com a nossa perspectiva, com o fundo político que está por trás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo.
Para memória futura, basta uma audição plena dos meus colegas da Comissão para subscrever as palavras do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, cumprimentar o trabalho dos senhores deputados Carlos Silva e Sousa e Isabel Santos, mas anunciar um voto contra os dois.
Bom, vamos para já, talvez queira usar da palavra deste Sr. Deputado. Talvez a deputada, já que foi referido, talvez a deputada Isabel Santos. Não é muito ortodoxo o procedimento que estamos a seguir, mas talvez possa desde já apresentar apresentar o parecer sobre a proposta de lei 154-12, que institui e regula o sistema de requalificação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim, eu faço uma apresentação muito breve, porque foi circulado o parecer. Esta proposta de lei institui e regula o sistema de requalificação dos trabalhadores em funções públicas. Na ótica do Governo, visa-se com esta proposta melhorar a afetação de recursos humanos na administração pública. A proposta foi submetida à consulta pública entre 15 de junho e 4 de julho. Foram emitidos diversos pareceres que estão disponibilizados no site desta Comissão. E eu, na qualidade de relatora, reservo a minha opinião para o debate em plenário, não havendo, estando reunidos todos os requisitos constitucionais e regimentais para o agendamento e para a apreciação do diploma, é esse o meu parecer.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Bom, acho que estamos em condições de passar à votação. Vamos votar em primeiro lugar o parecer do deputado.
Sim. De clarificação, sim, independentemente da nossa posição sobre os dois diplomas, distinguimos na votação a nossa posição em relação aos dois diplomas da posição em relação aos relatórios, que são meramente factuais e que, portanto, aprovaremos os relatórios, embora a nossa votação possa ser diferenciada depois em relação aos diplomas em si.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação dos dois pareceres. Primeiro, relativo à proposta de lei 153-12, do deputado Carlos Silva e Sousa, duração normal de trabalho na administração pública. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora à votação do parecer relativo à proposta de lei 154-12 sobre o chamado regime de requalificação na administração pública. Relatório da deputada Isabel Santos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Sr. Deputado Honório Novo, contra. É contra ou abstenção? Contra, como tinha anunciado. Portanto, estão aprovados, está aprovado com a mesma votação, voto a favor do PSD, PS e CDS, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora aqui a um conjunto de redações finais, em que espero tenha havido toda a atenção das bancadas. A primeira redação final é a da proposta de lei 119-12, que estabelece o regime fiscal específico das sociedades desportivas. Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não temos nada a opor na redação final, excepto no artigo 6º, no número 3, exatamente, em que a DAPLEN propõe aqui uma alteração. E esta alteração, no nosso ver, não faz muito sentido, porque uma das... dos objetivos da alteração à Lei 103/97 era também adaptá-la ao novo sistema de normalização contabilística, portanto, a uma nova terminologia. E o que a DAPLEN nos propõe é exatamente, remete-nos para a terminologia antiga, que não faz sentido tanto um diploma com uma nova terminologia, mantermos uma terminologia que praticamente está toda revogada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Como sabemos aqui, o princípio... Como sabemos aqui, o princípio é de O princípio é de consenso, portanto, se não há consenso nesta matéria, e até pelas razões invocadas, poderemos talvez considerar que... Há um pedido de palavra também, peço desculpa, senhora deputada Isabel Santos.
O Partido Socialista também não havia acolhimento à proposta da DAPLEN.
Muito bem, mas portanto bastaria uma bancada para que assim fosse, não havendo consenso, há aqui o primado do texto que foi efetivamente votado e que é a vontade da Assembleia da República relativamente a esta matéria. Portanto, está aprovada a redação final com a reserva de não aceitação da sugestão relativo ao artigo 6º, número 3. Passamos ao ponto seguinte, é a redação final da proposta de lei 145.12, que estabelece um regime de prestação de informação sobre remunerações, suplementos e outras componentes remuneratórias. Sobre esta redação final, não há nenhuma reserva?
Não, não há reserva.
A senhora deputada Isabel Santos tem a palavra.
Não há reserva. Eu chamava aqui só a atenção para que o que é referido em relação ao número 11 do artigo 3º, que é uma questão de concordância com outras alterações que foram feitas e que não foram feitas, não houve proposta para esta alteração neste número 11, que seria de todo bom que a DAPLEN agora procedesse a essa alteração por uma questão de concordância de todas as normas inscritas e ficar devidamente regularizado.
Seria irmos além desta proposta de redação final, não?
Não é ir além, até porque a DAPLEN faz aqui essa nota, chama a atenção para esse facto, não é? Embora não proponha uma redação, é que fica a não concordar com outros artigos, com as alterações feitas noutros artigos.
Bom, o que está aqui em causa é se também fazemos este ajustamento no número 11.
Era bom fazer este ajustamento no número 11. Pois não propuseram, provavelmente por não ter sido apresentado nenhuma proposta.
Se entendeu que provavelmente iria além, mas se a Comissão, se existir um pleno consenso, podemos acolher a inserção desta referência. Podemos aprovar com este sentido
que o número... Eu entendo que seria positivo acolhermos uma questão de melhor redação de todo o diploma.
Muito bem. Então, aprovamos neste sentido, no sentido da sugestão da senhora deputada Isabel Santos. Portanto, a redação aqui, antes de ser enviada, será circulada pelos coordenadores, não volta à reunião, não é necessário, mas só para que haja um direito de vista final antes de ser remetido para a Presidência da República. Passamos ao ponto seguinte, aqui trata-se de resoluções, portanto, normalmente em matéria mais simples. A primeira é a resolução 771-12 do PS, que recomenda ao Governo a criação de uma conta corrente entre o Governo, entre o Estado e as empresas. Está aprovada? Está aprovada. Ponto seguinte, resolução 773-12 do PS, recomenda ao Governo a ampliação do tipo de garantias aceitas pela Autoridade Tributária Aduaneira no âmbito do pedido de reembolso de IVA e a atualização de taxa de juros indenizatórios a pagar pelo Estado. Está adotada a redação final. Ponto seguinte é a resolução 774-12, igualmente do PS, recomenda ao Governo o pagamento de dívidas do Estado às PME através da criação de um sistema de confirming. Está adotado? Bem, portanto, estão adotadas estas três resoluções. Passemos agora, a senhora deputada Sónia Fertuzinhos pediu o adiamento deste... Senhora deputada Isabel Santos?
Eu poderia até falar sobre estes dois pontos, o ponto 13 e o ponto 14. Sei que a deputada Sónia Fertuzinhos pediu o adiamento.
É porque temos a relatora.
E eu tinha enviado, não sei se foi recepcionado ou não, porque eu tive algumas dificuldades no acesso à minha caixa de e-mail enquanto estive fora do país, mas tinha enviado um e-mail a pedir que não fosse apresentado nesta semana, mas comprometi-me a apresentar na próxima semana, o 213. Por isso
então, assim estão adiados ambos os pontos. Um por pedido ontem informal da senhora deputada relatora, outro porque, por via digital ou neste momento, está feito o adiamento. Passemos ao ponto 15, petição 251-12. Solicitam os peticionários à Assembleia da República que promova diligências quanto à atuação da Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito do Código de Procedimento e Processo Tributário. o relatório foi distribuído.
Eu sugeria, não solicitava para a semana, nós tratamos disto.
Também. Está dado automaticamente o adiamento, de modo relativamente a este ponto 15. Ponto 16 já circulou, não circulou na agenda original, foi um requerimento do Bloco de Esquerda, que entretanto foi distribuído e agendado nos termos habituais na agenda revista que circula no dia anterior. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quer apresentar o requerimento?
Sr. Presidente, eu creio que o requerimento se justifica a si próprio, é bastante explícito, dá conta daquelas que foram as palavras e cita, sem tirar nem pôr, aquelas que foram as palavras do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, que diz taxativamente que o programa de ajustamento falhou. Ora, nós todos percebemos a importância política destas palavras, a dependência que ela tem em trabalhos recentes desta Comissão, como orçamento retificativo ou documento de estratégia orçamental, e exatamente por isso queremos perceber todos os meandros da opinião do Sr. Governador, as consequências que ele retira dessa frase, dessas ideias, e, no fundo, fazer com que a Assembleia da República faça a fiscalização que deve fazer ao Governo, mas também àqueles que têm tido vozes próximas do Governo e da Troika neste momento, que é o Banco de Portugal, representante do Eurosistema no nosso país. E por isso pedimos com caráter de urgência, consideramos que é possível até ao final da sessão legislativa termos ainda a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, e achamos que não só é possível, como é desejável que tal aconteça.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coincidiu na mesma semana que dois dos principais responsáveis da implementação do programa de ajustamento em Portugal, o Ministro das Finanças e, por via do pilar, digamos, de estabilização do setor financeiro, o Governador do Banco de Portugal, coincidiram na mesma semana declarações de ambos no sentido do falhanço dos dois anos de implementação do programa de ajustamento, mas com uma descoincidência forte relativamente às causas desse falhanço. No caso do Governador do Banco de Portugal, apontando mais para causas externas, portanto um enquadramento externo desfavorável que determinaria ou que teria determinado este falhanço. No caso do então Ministro das Finanças, ou nesse momento missionário Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, apontando esse falhanço do processo de ajustamento a uma composição inesperada e adversa do ajustamento no quadro da procura interna e que teria então determinado falhanços significativos em várias componentes importantes do programa, determinando assim falhas importantes na consolidação orçamental, na dimensão do desemprego, entre outras. E, portanto, se não fosse por mais nada, parecia-nos que esta, uma vez que ainda por cima estaremos a breve trecho a iniciar materialmente a preparação de mais um ano orçamental, e já vamos ver, porque as declarações não estão claras e parecem depender do que hoje venha a dizer o Sr. Presidente da República, mas a evolução da oitava avaliação do programa de ajustamento é determinante para a elaboração do orçamento para 2014. Quer ela aconteça agora, quer ela aconteça um pouco mais à frente, já veremos o que é que vem a acontecer. O que é certo é que, tal como o ano passado, a quinta avaliação do Morando foi determinante para o desastre que foi o orçamento do grande aumento de impostos, nós não podemos começar o processo orçamental para 2014 sem descortinar detalhadamente estas declarações do Governador do Banco de Portugal. Portanto, o PS acompanha este requerimento do Bloco de Esquerda e achamos que é até interessante pôr em contradição, pôr em contraste, em debate com o próprio Governador, estas causas do falhanço, parecendo que os dois atores relevantes concordam no falhanço do ajustamento nos últimos dois anos, mas pelo menos avaliar bem as causas do falhanço para também prepararmos melhor a estratégia orçamental para 2014. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Senhor Presidente, eu pegava há pouco nas palavras de há pouco da Sra. Deputada Isabel Santos, quando, perante uma proposta de lei, considerou que era preferível adiarmos, face ao momento que estamos a viver, para utilizar a mesma argumentação
para pedir o adiamento desta votação, visto que o momento é um momento especial, vamos aguardar e na próxima reunião podermos tomar a decisão. Mas, já agora, eu fazia referência que essa citação que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares faz referência, aliás, consta de um relatório de um técnico do Banco de Portugal, que está disponível no site do Banco de Portugal, que tem como pé de página a dizer que responsabiliza pessoalmente o autor do texto, mas que não vincula o Banco de Portugal. E, portanto, é taxativo. E isso leva-me só a refletir se sempre que houver um autor, independentemente de trabalhar em qualquer instituição relevante. Não é o governador. Ele limitou-se a citar o autor do texto, o texto que está expresso no banco. E se nós vamos chamar todos os autores de textos, por maior que a relevância seja a instituição onde eles estão, para emitir a sua opinião, nós sabemos, por exemplo, qual é a opinião do engenheiro, do Dr. João Ferreira do Amaral, uma pessoa que todos nós respeitamos, sabemos muito bem qual é o seu pensamento sobre esta matéria, e ele quase diariamente publica. E, portanto, mas sobre o conteúdo em si do requerimento, eu solicito, de facto, que seja adiada a votação para a próxima semana.
Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, havendo um pedido de adiamento de votação, obviamente não era o que nós desejávamos, mas é o espaço regimental de direito de cada uma das bancadas, teremos de respeitar. Eu queria apenas colocar neste ponto político, contextualizar as citações que foram colocadas no requerimento e dizer que não é e não era parte de nenhuma citação de um artigo que o Governador do Banco de Portugal estava a fazer. Era parte do discurso que ele fez na conferência organizada pelo Sr. Presidente da República, intitulada O Portugal Pós-Troika, isso não é o que vem mais à lista sobre a matéria, mas onde é parte do seu discurso. Ele não disse em momento nenhum, eu vou citar determinado estudo. Esta é parte do seu discurso e foi isso que nós textualmente, até fui eu próprio, com base na gravação dessa intervenção, que fiz a transcrição, por isso garanto que não há aqui nenhuma adulteração nem de palavras, nem da intenção de dizer estas palavras.
Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas e muito rapidamente para subscrever o pedido feito pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, não era preciso do ponto de vista regimental, mas para me associar a esse pedido, concordamos com a argumentação que foi feita, ainda assim para fazer uma ressalva de respeito pelo Bloco de Esquerda que pedia urgência no requerimento, mas de facto as razões invocadas pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco são muito pertinentes e eu acho que devem prevalecer e portanto subscrevemos também esse pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está deferido o pedido regimental de adiamento da votação para a próxima reunião. Passamos ao ponto 17. Eu dava aqui a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que tem tido aqui uma atividade intensa de audição de múltiplas entidades. Os relatórios estão distribuídos, de qualquer modo, se quiser nos dar uma síntese do que entender por bem relativamente a estas audições. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, com exceção à questão da Turquia, foi a Vossa Excelência que tratou, e bem. Não? A Grande Assembleia Nacional fui eu também? Ah, tem razão, com a minha comissão, tem razão. É que os assuntos internacionais costumam ser Vossa Excelência e, portanto, eu já estava incorrido em erro. Mas para vos dar conta que, de facto, globalmente, na substância, a Comissão de Trabalhadores do IFAP foi até acompanhada por uma ex-colega nossa, a senhora deputada, a ex-deputada Teresa Venda, onde detalharam um conjunto de preocupações que têm a ver com a integração ainda e carreiras antigas, que têm a ver com os processos sucessivos de fusão do Instituto do IFAP. A Aresp é a questão conhecida, do IVA. A questão do Sindicato de Investigação e Escalação do SEF tem a ver com as questões, com as propostas de lei que amanhã iremos discutir e que a senhora deputada Isabel Santos, se a memória não me falha, também acompanhou. Os trabalhadores em comissão, os trabalhadores em licença extraordinária também, relativamente, se a memória me falha, a 154, mas também reiterando uma vez mais o corte que foram objeto no Orçamento de Estado para 2013 de 50% naquilo que tem a ver com a situação específica deles e também uma preocupação que nós entendemos, e se a Comissão também assim o subscrever de remeter ao Governo, tem a ver com o regime de incompatibilidades. Uma clarificação sobre o exercício da sua situação profissional de licença extraordinária e a relação que têm com o Estado. A Associação Profissional de Licenciados em Optometria tem a ver com a questão do IVA, embora ele tenha também dado a informação que os senhores deputados também terão recordados, que aprovámos no Parlamento, até por unanimidade, vários projetos de resolução que têm a ver com a clarificação da profissão. E que seria um passo importante para depois o reconhecimento em sede de lista anexa do Código de IRS para efeitos também do IVA. O Sindicato Nacional do Ensino Superior e a FEMPROF e outras organizações sindicais têm a ver com o acordo que foi conseguido com o Governo nesta área de educação, que relativamente à aplicação dos professores pretendiam também a FEMPROF e o Sindicato do Ensino Superior que fosse estendido aos professores do ensino superior e, pelos vistos, na ata que foi subscrita com o Governo, ainda não são reconhecidas as propostas de alteração sobre a PPL 154 da requalificação, mas, pelos vistos, não estão abrangidos pelo mesmo acordo que foi celebrado com o Governo. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se há algum comentário, algum pedido de esclarecimento. Portanto, está prestada a informação, os relatórios de qualquer modo estão disponíveis e os grupos parlamentares avaliarão eventuais diligências que queiram tomar. Passamos ao último ponto, outros assuntos, há vários outros assuntos. Um primeiro, baixou ontem à Comissão uma proposta de lei proveniente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Aquilo que nos é pedido pela Sra. Presidente não é ainda a apreciação de fundo sobre esta iniciativa, é uma apreciação de um pedido de urgência que é feito pela Assembleia Legislativa Regional e que, nos termos do artigo 263, número 2 do Regimento, que é expressamente invocado pela Sra. Presidente, exige um parecer fundamentado no prazo de 48 horas. Cabe ao PSD elaborar o parecer. Sra. Deputada Elsa Cordeiro, mas nós podemos fazer aqui o seguinte, logo que o parecer circule, nós veremos eventualmente uma forma informal, ou se ponderaremos se é necessário uma reunião formal para aprovar ou não o parecer, se não, enfim, de qualquer modo, 40, sabemos qual é o quadro regimental e está distribuído aquilo que nos foi pedido pela Sra. Presidente. Um segundo outro assunto tem a ver com o nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos. Estão concluídas as audições, acho que devíamos fixar aqui o prazo para a apresentação de propostas relativamente à lei das autoridades administrativas, entidades administrativas independentes. Nós temos a próxima, acho que aqui há um grande consenso que esta matéria deve estar resolvida, deve ser votada dia 24. Há aqui em termos práticos, há aqui trabalho técnico e há uma agenda na reunião que vamos ter para a semana, já vemos aqui um conjunto vasto de especialidades. Se existir um acordo entre todos, nós poderíamos apresentar as propostas de especialidade até ao final da próxima semana e ter aqui o debate de especialidade, por exemplo, dia 23, com o compromisso que isto iria para plenário de 24. Nós teremos provavelmente uma reunião dia 23. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, a próxima semana não há ações plenárias para que as comissões possam trabalhar à vontade. E, portanto, aliás, esse é o ponto que eu ia colocar depois nos outros assuntos. Pelo que, Sr. Presidente, eu solicito é que seja marcado um prazo segunda-feira, dia 15, e que a Comissão reúna 16, 17, 18, 19, os dias que forem necessários, mas para avançarmos com as especialidades que tivermos todos que avançar, evitando que seja depois no dia 23 ou no dia 24 de manhã, que se tenha uma grande pressão, porque já sabemos que depois o plenário de tarde vai ser um plenário longo, com muitas votações finais, necessidades de preparação de guiões, etc. E, aliás, os partidos políticos solicitam sempre aos grupos parlamentares que o guião de votações para votações seja distribuído atempadamente e, por isso, Sr. Presidente, a minha sugestão é que seja segunda-feira, dia 15, para a apresentação de propostas, e que se possa depois votar no dia 17, sem stress.
Como é que o senhor está falando com o bairro?
mas quer suspender os trabalhos. Eu fiz uma proposta, uma sugestão, há aqui uma, vá lá, uma outra sugestão da parte do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Nós temos uma agenda muito preenchida para a semana com especialidade, com, adiamos hoje aqui vários debates de especialidade. Tivemos hoje aqui um debate longo sobre o diploma das entidades reguladoras independentes. A sugestão é que as propostas de especialidade sejam apresentadas durante a próxima semana, num dia que poderemos aqui concertar, e que a especialidade seja feita, por exemplo, dia 23, com compromisso de todos, que o objetivo é que a votação final global decorra dia 24. Esse é o pressuposto deste agendamento. O Sr. Deputado Duarte Pacheco propõe que as propostas entrem até segunda-feira e que sejam votadas juntamente com os outros diplomas que estão previstos. Bom, enfim, mas sejam votados quarta-feira, durante a próxima semana, em síntese. Não é?
Durante a próxima semana.
É essa a questão, basicamente. Por isso eu perguntei se podíamos interromper os trabalhos. Podíamos. Bom, pela terceira vez, nós temos. Adiamos já. 3 debates de especialidade e várias questões, petições e outro tipo. Mas enfim, 3 debates de especialidade para a próxima semana. O debate das entidades reguladoras independentes foi feito hoje, é uma matéria, enfim, de alguma complexidade. A sugestão que foi feita é que as propostas de especialidade sejam apresentadas até ao final da próxima semana e que haja um compromisso que seja desfeita a especialidade numa reunião de dia 23, de modo com o compromisso que esta matéria não deixará de ser integrada no guião de votação de dia 24. A proposta do deputado Duarte Pacheco é que seja, enfim, na próxima segunda-feira e agendado para dia 17, para a próxima reunião ordinária.
Eu não vejo como é que na próxima reunião ordinária, com estes adiamentos todos e com esta carga toda de trabalhos...
Não, a minha referência foi, a Conferência de Líderes interrompeu as sessões plenárias na próxima semana para que as comissões possam fazer o seu trabalho e, portanto, podem reunir todos os dias. Não temos que fazer uma única reunião. Aliás, antecipando para ser totalmente transparente. Sr. Presidente, nós vamos solicitar uma reunião da comissão para sexta-feira à tarde. Sexta. Com o objetivo de definir o calendário de apresentação de propostas e de discussão da especialidade da 153 e da 154 para a próxima semana. Com o objetivo, novamente, totalmente transparente, de nós podermos ter os diplomas e condições de votação final global no dia 24. E por isso eu presumo que estas 153 e 154 sejam mais complicadas no seu processo de especialidade. E por isso vale mais arrumar já no princípio da semana 17, isso, a 16, Sr. Presidente, a 17, a 18, porque não há plenários. Eu penso que os senhores deputados não vão aproveitar a semana que vem para vir aqui à quarta-feira e depois ir em fim de semana prolongado. Portanto, é precisamente para fazer este trabalho que se interrompeu os plenários. E é neste contexto, Sr. Presidente, se disserem, ok, só fazemos uma reunião para a semana e na outra estamos cá 23 todo o dia.
Mas o problema aqui não é a data da reunião, é a data da apresentação de propostas.
Não, Sr. Presidente,
nós não estamos aqui a obstaculizar
qualquer
reunião, nem a possibilidade de nos reunirmos todos os dias. O que está em cima da mesa é qual é a data limite da apresentação de propostas
na segunda,
e depois disso, aí sim, marcar a discussão da especialidade. Não é indisponibilidade nossa para não nos reunirmos neste ou naquele dia. Tem a ver com o prazo limite da apresentação de propostas.
Se não for na segunda, pode ser terça, não há problema.
Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, se me permite, não ia falar sobre este assunto, mas já que o Sr. Deputado Duarte Pacheco o trouxe, de certa forma, a debate, embora lateralmente, em relação à 153 e à 154, temos que pensar muito bem no papel que andamos aqui todos a fazer. E temos que pensar muito bem nesse papel, porque o quadro político é o que é. Há um guião para a reforma do Estado, e quero dizer que estou a fazer esta intervenção sem nenhuma atitude de beligerância política, única e simplesmente para que sedimentemos bem a reflexão sobre a forma como estamos a tratar dos assuntos e para que tratemos os assuntos com os pés bem colocados no chão. Há um guião para a reforma do Estado que previsivelmente iria ser apresentado até dia 15 deste mês. Não sabemos já se vai ser apresentado, quando vai ser apresentado, como vai ser apresentado, tudo isso fica no ar face à situação que estamos a atravessar. A reforma da administração pública, na qual estes dois diplomas têm uma importância e uma gravidade que tem que ser ponderada por todos nós, não pode ser pensada de uma forma completamente separada da reforma do Estado. Não faz qualquer sentido. Paralelamente, está a decorrer uma negociação, isto... Eu quero ser contida nas palavras que vou utilizar e peço que compreendam que estou aqui a fazer um esforço de grande contenção nas palavras que estou a utilizar. Paralelamente, está a ser discutido pelo Sr. Secretário de Estado, com os sindicatos, uma lei geral para a administração pública, onde estes dois diplomas estão refletidos. Ora, nós vamos estar aqui a discutir diplomas que já estão a ser submetidos a alterações, uma grande confusão, uma grande baralhada, uma grande precipitação que não se justifica, porque em setembro estaremos a discutir as mesmas coisas integradas nessa Lei Geral da Administração Pública. Aconselhava até o bom senso que estes dois diplomas fossem retirados da discussão amanhã em plenário. Aconselhava o bom senso que estes dois diplomas, face à situação que se atravessa no país, face às negociações que estão a ser tidas com os sindicatos neste momento, meus caros amigos, o que é que vamos estar amanhã a debater e o que é que vamos estar aqui a discutir e a votar na especialidade? Que confusão é esta? Que baralhada é esta? E tudo isto debaixo de um chapéu de criarmos um regime uniforme para a administração pública, de acabarmos com este labirinto legislativo que rege a administração pública. Como? Parece-me que esta não é a melhor forma de abordar os temas, parece-me que isto tudo é uma grande precipitação. Já sabemos, pelo menos por aquilo que circula hoje na comunicação social, que o Sr. Secretário de Estado quer fechar até ao final do mês a discussão com os sindicatos, que em setembro teremos aqui esses dois diplomas. Para que esta precipitação? Agora sou eu que digo. Qual é a pressa? É que não se está a perceber. Sinceramente, não se consegue perceber. Não se consegue perceber qual é a pressa e... Diplomas desta importância carecem de ponderação, carecem de reflexão. Já basta toda a instabilidade que o quadro da administração pública tem sido sujeito nos últimos meses. E eu apelava aos dois partidos que suportam o governo neste momento na Assembleia da República que estes dois diplomas fossem inclusive retirados do debate a plenário amanhã.
Bom, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, naturalmente vou-lhe dar a palavra, mas gostaria aqui, enfim, eu entendo como lealdade parlamentar, o que entendo aqui é que, mantendo-se o agendamento para amanhã e sendo os diplomas a que nos estamos a referir aprovados na generalidade, o PSD fará um pedido de uma reunião extraordinária, nos termos habituais, já fizemos relativamente a outras iniciativas para a tarde de sexta-feira. Bom, podíamos aí agendar... Estou já aqui a ver o parecer sobre a urgência da questão dos Açores, enfim, mas é, não os outros pontos, nenhum dos outros, apenas esse porque tem esse prazo de 48 horas, mas devemos separar isto da questão das entidades reguladoras independentes. Entidades reguladoras independentes é um processo que, enfim, decorreu normalmente e está concluído, não é? E que há aqui não há aqui nenhum dissenso sobre a viabilidade de encerrarmos o processo no dia 24. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, em relação àquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Santos, a Sra. Deputada já começou a pronunciar-se um pouco sobre o conteúdo da matéria, nós não vamos fazer esse debate só ocorrerá amanhã, mas dizer que este processo não é um processo também que esteja a ocorrer de subtão, porque entrou, houve discussão pública, a Comissão recebeu pareceres de N entidades, recebeu em audiência, diversos sindicatos e, portanto, tem sido um processo que tem decorrido com a sua naturalidade. E é no âmbito dessa naturalidade e com lealdade que eu informei do porquê, em termos de preparação dos nossos trabalhos, que me parece mais atempado nós marcarmos no início da próxima semana o prazo para a entrega de propostas e tentar ou na quarta ou na quinta-feira, dia 18, fazer a votação dessa, de modo a que as outras, que sem dúvida nenhuma são mais complexas, se possa depois ser consequente no calendário. E daí a proposta ser ou no dia 15, mas se disser que segunda-feira é apertada, é preferível dia 16, também não é por aí, e em vez de fazermos a reunião só 17, fazemos uma reunião seguinte no dia de quinta-feira, dia 18, para votar isso.
Bom, podemos aqui fechar a questão das entidades reguladoras independentes. Não sei, não era sobre isso que o deputado Pedro Filipe Soares iria falar, não era sobre entidades reguladoras independentes, não? Então podemos aqui, enfim, não vale a pena
sobre
fazer...
Sobre isso, Presidente, dar a anuência até pelo para ser consequente com aquilo que disse nas audições, não é uma matéria para nós essencial, não tem
muito problema. Bem, enfim, não vamos aqui fazer uma votação, são sentidas, as sensibilidades são conhecidas, vamos tentar fazer aqui um ajustamento, que é ter propostas sobre entidades reguladoras independentes, por exemplo, até terça-feira, às 15h, de matéria conhecida, enfim, né? Terça-feira às 15h, agenda-se para a reunião ordinária de dia 17, depois veremos se há condições de tratar ou não, se não houver, adiamos, tendo como objetivo fechar o processo até dia 24.
Há pouco fixámos, já foi no PS, até segunda-feira, dia 18, e esta até 15.
Mas pode ser também até terça às 15 horas, se houver alguma vantagem nisso. Não, é só como estamos aqui, apesar de tudo. Enfim. Muito bem. Sobre o outro ponto, eu acho que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não quer usar da palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, há aqui uma parte política considerável que eu creio que não nos é tanto o espaço que nós devemos aqui ter de debate, será o debate em plenário, até o debate de especialidade que teremos que ter. Mas há, é verdade, e isso não se pode negar, a questão a decorrer agora, neste momento, negociações entre o Governo e sindicatos sobre esta matéria. E eu fui alertado até pela deputada Mariana Aveca, que é quem segue estas matérias, da possibilidade eventual do Governo tentar fazer entrar um texto de substituição decorrente dessas negociações. No fundo, para dar conta desta instabilidade política. Eu creio que toda essa... Todo esse espaço de debate político, eu creio que é o espaço que teremos a seguir para fazer. Mas queria dar nota do ponto de vista processual da nossa preocupação numa matéria que eu creio que é importante ficar já assinalada desde este momento. É que a maioria, e eu entendo politicamente as razões, algumas delas, quer fazer até dia 24 o processo de especialidade destas propostas. Eu creio que é demasiado rápido para propostas tão importantes e até poderá levar a própria maioria a ter aqui um fechar de portas ao Governo em algum espaço de negociação, mas também voltamos novamente ao espaço de debate político. Mas sobre a importância que estas propostas têm, vejamos até o que foi feito com o grupo de trabalho das entidades reguladoras, em que houve um grande espaço de audições, de capacidade de ouvir diversas opiniões, etc. Estas matérias são bastante mais importantes do que era... Estas matérias são bastante mais importantes do que eram as entidades reguladoras e, por isso, eu sei que, do ponto de vista processual, a maioria terá a força pelos seus votos para poder impor o processo que entender. Mas eu, desde já, queria deixar a nota que, da parte do Bloco de Esquerda, nós não acompanhamos estas propostas, mas achamos que, independentemente de elas serem negativas, o espaço de maturação delas na Comissão, o espaço de debate de especialidade, de audição dos diversos parceiros e de maturação das propostas de alteração, deve ser um espaço mais dilatado do que apenas uma semana.
Bom, estão conhecidos os pontos de vista. Bom, esperemos pelo debate de generalidade e pelo normal desenvolvimento do quadro político, do normal desenvolvimento do quadro político em todas as suas vicissitudes, quanto àquilo que é competência específica da Comissão. Acho que nada mais há a tratar, não há outro assunto. Então, estão encerrados os trabalhos.